Esse podcast faz parte da FIO. Siga @FIOPodcasts e conheça a rede ativista de vozes.
Nova política do Twitter passa a permitir transfobia. Tema da 27ª Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, é definido. Espetáculo Jorge, pra sempre verão. Quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. Hoje é Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um Bom Dia Bicha.
Levanta, viada! Vamos assim!
O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIAP+.
Seis e ônibus.
Deu no IG Queer. Twitter altera regras e usuários poderão ser transfóbicos na rede. Publicado em 28 de abril de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Recentemente, o Twitter removeu às escondidas algumas de suas regras de moderação, o que permite mais facilidade para a divulgação de conteúdos transfóbicos no site. Os usuários agora podem utilizar o
nome morto
de pessoas travestis e transgêneros ou se referir aos indivíduos com o gênero errado, o que tem gerado preocupação e indignação por parte das organizações LGBTQIAP+, ao redor do globo. Desde a aquisição do Twitter no final do ano passado, o bilionário Elon Musk vem tomando medidas controversas e amplamente criticadas em uma das maiores redes sociais do Brasil e do mundo. A política que classificava como
assédio,
o uso incorreto e proposital do gênero e do nome morto em referência às pessoas trans existia no Twitter desde 2018. Agora, com a remoção dessa regra, há preocupações sobre uma possível permissão para que discursos transfóbicos ocorra livremente pela rede social. A mudança foi implementada na segunda-feira,
dia 17,
em meio a uma atualização das políticas de privacidade do Twitter, que agora prevêem apenas o rótulo de aviso em tweets que
potencialmente
violem as regras da plataforma sobre
condutas de ódio,
segundo a Associated Press.
A decisão do Twitter de reverter secretamente sua política de longa data é o exemplo mais recente do quanto a empresa é insegura para usuários e anunciantes.
Disse Sarah Kate Ellis, presidente e CEO da GLAAD, organização estadunidense de defesa dos direitos LGBTQIA+.
Essa decisão de reverter a segurança para pessoas LGBTQIA+, coloca o Twitter ainda mais fora de sintonia com o TikTok, Pinterest e Meta,
responsável por Facebook, WhatsApp e Instagram,
que mantém políticas similares para proteger seus usuários transgêneros em um momento em que a retórica online anti-trans está levando à discriminação e à violência no mundo real.
E é por essas e outras que a gente precisa aprovar de vez a PL 2630 de 2020 para instituir de verdade a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, né, amada?
É, gata.
No último governo, a gente viu o crescimento de estratégias nítidas de disseminação de desinformação e principalmente de discurso de ódio. E a gente sabe muito bem tudo que isso pode causar, porque isso está sendo refletido nos discursos de ódio e nas movimentações políticas ao redor do mundo inteiro.
Eu tô cansada!
Só que pra gente conseguir avançar enquanto sociedade, a gente precisa impedir que esse tipo de prática continue avançando. Então para um pouquinho de ouvir todas essas fake news que estão sendo inventadas por conta da PL 2630 e tenta ler um pouquinho mais sobre ela, entender. Eu também não sabia por conta desse episódio daqui. Eu fui dar uma olhada e aí eu recomendo pra você o vídeo
Urgente Censura, destruindo todas as mentiras da lei da fake news. É o fim da liberdade?
Que o canal Normose fez e que tá absolutamente sensacional. E como eu tô te dando essa recomendação, você já sabe, o link pra acessar o vídeo do canal do Normose tá junto com o link pra matéria completa aqui na descrição do episódio. E mais, eu te trago mais atualizações sobre o caso do Twitter. Na quarta, dia 26, o Ministério Público Federal anunciou que enviou um ofício pro Twitter, no caso pra empresa que administra o Twitter, pedindo mais nitidez sobre as medidas citadas na matéria, sobre o caso dessa propulsão indiscriminada de transfobia. E aí o Ministério Público tá dando um prazo de 15 dias para que a plataforma apresente aos órgãos as medidas que estão sendo tomadas para combater a transfobia, porque uma coisa é você tirar uma política de dentro da sua plataforma, outra coisa é você não vai fazer nada em prol do combate da transfobia?
Que porra é essa?
Vamos lembrar que no Brasil houve uma decisão do STF que equiparou a transfobia ao racismo. Ou seja, se o crime não pode acontecer na vida real, ele também não pode acontecer na internet, né, amor?
Exatamente.
E a gente sabe muito bem até que seu Elon Musk tá cagando bolas pra isso tudo. Mas a gente precisa retomar a confiabilidade no Brasil e principalmente responsabilizar as pessoas que fomentaram todo o massacre que foi esse último governo genocida. Deu no Terra Nós. Parada LGBT+ de São Paulo 2023 tem como tema Políticas Sociais para a Comunidade. Publicado em 28 de abril de 2023 por Isadora Vandermuren. A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, manifestação social que promove a visibilidade da comunidade LGBTQIA+, terá como tema esse ano
Políticas Sociais para LGBT+. Queremos por inteiro e não pela metade.
Essa é a 27ª edição da Parada em São Paulo. Em entrevista ao Terra Nós, Cláudia Regina dos Santos Garcia, presidente da Parada LGBT+ de São Paulo, falou sobre a escolha do tema desse ano e a expectativa da organização para esta edição do evento, que bateu recorde de público em 2022.
Queremos mais políticas públicas para LGBT+,
diz a presidente da parada LGBTQIA+. Marcada para acontecer no dia 11 de junho, com concentração na Avenida Paulista às 10 horas da manhã e início às 12 horas, a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, APOLGBTSP, divulgou o calendário com a programação completa. E vamos de badalo, de fritação, de beijo na boca sim, mas com a mão na consciência.
Galerinha, vamos entrar num consenso aqui?
Eu acho muito digno de verdade que a organização tenha escolhido esse tema, por mais que a resposta não tenha sido muito elaborada, pro Terra Nós, porque, como a gente viu na matéria anterior, a gente precisa muito garantir direitos mais estruturados. E como a gente sempre fala aqui, a gente sempre diz isso, a gente aprendeu isso com o Bia Carmo, a gente precisa lembrar que as normas que criminalizaram a transfobia e a LGBTfobia, elas são decisões judiciais. Ou seja, se em algum momento o Supremo tiver cheio de velho conservador branco, cis, a gente vai ter que dar adeuzinho pra esses direitos que ainda são o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então você tá vendo como tá tudo ligado? Como as nossas comunidades não conseguem ter um segundo de paz sequer?
Pelo amor de Deus!
Pois então vamos falar de coisa boa, porque se você nunca foi na Parada de São Paulo, eu vou te dar duas informações super babadeiras. A primeira é que a parada é muito mais tranquila do que a gente vê nas fotos, porque as aglomerações mais bizarras, elas ficam sempre muito próximas ao trio que tá acontecendo a atração principal. Então, se tem show da Pabllo, tá tudo lotado pra dedéu. E de resto, dá pra circular, dá pra viver, dá pra dançar, dá pra beijar, dá pra zoar, dá pra fazer tudo, mas sem dar mole, por favor, obviamente, e com a responsabilidade pra gente não estragar o rolê da galera toda.
Você tá me entendendo?
E a segunda informação babado que eu quero te dar é que durante o final de semana da parada tem inúmeros eventos voltados para as comunidades na cidade. É um babado. Tem festa temática por toda a cidade, tem festival, tem até PocCon, que é uma feira de quadrinhos e cultura pop específica pra gente. Mas não perde a linha, hein? Porque na sexta você tem um encontro marcadíssimo com a Marcha Trans e no sábado com a Caminhada Lesbi.
É cheio de sapatão. Vem, vem!
O melhor de tudo é que nesses dois eventos você consegue curtir climas absolutamente diferentes com a sua galera, além de, obviamente, dar mais força para pessoas das nossas comunidades e fomentar pautas que não ganham tanta visibilidade na parada do domingo. E aí, você vai colar? Tô pensando, hein? Vamos ver. Será que vem aí marcas? Deu no Gay Blog. Espetáculo sobre a trajetória de Jorge Lafon estreia a temporada em Brasília. Publicado em 1º de maio de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Foi com o intuito de realizar um teatro de cura que a produtora e autora da peça, Alice Mohamed, resolveu abrir seu arquivo mais íntimo para criar o espetáculo Jorge Pra Sempre Verão. Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo e passagens por festivais como Velha Joana em Primavera do Leste, Mato Grosso do Sul, a peça chega ao teatro do CCBB Brasília, onde cumpre temporada de 3 a 21 de maio. Dirigida por Rodrigo França, a história encenada por Alexandre Mitre, Aretha Sadiq e Noêmia Oliveira, não fala apenas sobre a obra do artista, mas apresenta uma ficção desenvolvida a partir de sua biografia. A ideia de escrever o texto, a primeira obra teatral de Aline, em parceria com Diego do Subúrbio, nasceu após ela redigir uma carta póstuma a seu primo, Jorge Lafon, falecido precocemente aos 51 anos.
Um dia, ao voltar de uma festa onde me vi atraída por uma travesti, escrevi uma carta que nunca seria entregue ao destinatário. Nela, um pedido de desculpas, uma redenção, uma luz nos diversos vínculos que eu tenho com meu primo Jorge Lafon. Muito emocionada, a enviei para alguns amigos e ao acordar, li as respostas. Você tem uma linda peça nas mãos.
Relembra Aline que ao longo de sua infância se esquivou de conhecê-lo.
Fizemos uma reparação histórica, humanizando um dos maiores artistas desse país.
Sugere o diretor Rodrigo. Lafon passou por grandes dilemas na história da televisão brasileira e retrata o que é o país em relação à população negra LGBTQIAP+. Entre eles, a violência de ter que sair do estúdio para trocar de roupa, pois um padre lá entraria.
Um retrato do quão cruel é sermos nós mesmos,
afirma o diretor. Em cena, Lafon é apresentado em toda sua potente força autônoma, apesar da opressão social, a quem ele foi ao mesmo tempo uma pessoa exótica e diversão para a família tradicional brasileira.
Tangencial a isso, Silvio de Almeida conceitou o racismo recreativo, fazendo uma livre ressignificação do termo. Enxergar Jorge como gay divertido nos mostra uma homofobia recreativa. Sempre foi aceito rir dos gays, tê-los como amigos apenas para os momentos de risada, mas nunca para ouvir suas dores.
Demarca Aline. E tu que é do DF, tá esperando o quê?
Como assim? Por quê, querida? Não se dorme na Europa.
Essa peça passou aqui pelo Rio, passou por São Paulo, e por onde passa é o babado, é o tititi, todo mundo está falando sim, senhorita. E eu te passo o serviço aqui. A peça vai estar em cartaz no Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília em uma temporada do dia 3 ao dia 21 de maio de 2023. Sempre de quarta a sábado, às 20 horas. E domingo às 19 horas. O ingresso é R$30 a inteira e R$15 a meia. E a venda é feita ou pelo site do CCBB ou na bilheteria do CCBB Brasília. E se você quiser saber mais, você já sabe, o link para a matéria completa tá aqui na descrição do episódio. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. E no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a gente precisa atentar para você a importância de estruturas de comunicação comprometidas com a realidade e com a responsabilidade. A informação e o conhecimento, elas são ferramentas absolutamente poderosas. E uma imprensa livre e independente é uma instituição central que conecta o povo, as nossas comunidades, as informações urgentes e necessárias para que essas pessoas consigam se defender, para que essas pessoas consigam tomar decisões e para que essas pessoas consigam responsabilizar autoridades e empresas. Então, uma mídia independente, livre, responsável, ela é essencial para a manutenção da democracia e das pessoas que vivem nela. E se em uma sociedade, uma parte dessa população sofre com desinformação, com descaso das autoridades, com falta de legislações necessárias para a garantia do direito dessas pessoas, a gente também precisa se movimentar. E é por isso que o Bom Dia Bicha está aqui. O Bom Dia Bicha, ele é uma ferramenta para você, pessoa da comunidade, saber o que está acontecendo, como estamos sendo atacados agora, qual foi o micropasso que a comunidade deu, quais são nossas alegrias, nossas tristezas, o que nos une e o que nos separa. O Bom Dia Bicha, ele é um podcast com notícias sobre as comunidades LGBTQIAPN+, para as comunidades LGBTQIAPN+, brasileiras continuarem vivas. Para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, conseguir se levantar, se erguer contra qualquer mal, porque sozinho eu sou um só, mas se você tá comigo e estamos todos juntos, nós somos uma força que nenhum governo, nenhuma nação consegue segurar. Nós somos potência, nós somos o povo, nós somos pessoas trabalhadoras e a gente merece sim os nossos direitos garantidos.
Eu quero mais.
O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, eu mesmo, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Manzano e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcast. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E não se esqueça que o Bom Dia Bicha é um programa diário, de segunda a sexta, sempre na sua plataforma de streaming preferida. E amanhã, a partir das 6 de ônibus, tem um episódio fresquinho com a apresentação da nossa maravilhosa Lua Manzano. E se você quiser me encontrar nas minhas redes sociais, em todas elas é @orodgomes. Se não tiver, é porque não tem. Se ela não estiver sendo mexida, porque talvez eu esteja com muito trabalho acumulado ao mesmo tempo. Eu espero que você tenha conseguido descansar no feriado. Espero que você prepare o seu fígado, se alimente bem, porque a semana já está no meio, está acabando, e o sextou vem aí, porque eu confio. Você confia? Então é isso. Vamos confiar junto e a gente se vê por aí. Tchau!